Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
Você acompanha a partir de agora a edição desta sexta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 22 de novembro. É, o mês está passando rápido, né, gente? Pois é. E aqui você sabe, você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo ele, Renatinho, nosso Renato Nogueira. Quer dizer, é Renato Nogueira, que na verdade é nosso Renatinho Bad Boy, né? Renatinho para os íntimos. Aí você fala assim, todo mundo é íntimo, porque todo mundo só chama ele assim. Boa tarde, Renatinho.
Vamos deixar os
ouvintes bem informados?
Vamos sim, aproveitar para mandar aquele boa tarde para todos que fazem da música, claro, aquele meio de comunicação, aquele meio de sobrevivência, aquele meio de transmitir mensagens lindas e maravilhosas, e a gente que é do mundo do rádio, porque afinal de contas, hoje é o dia da música, Kátia Gomes.
Olha, dia da música, então para você que vive de música, você também está de parabéns, tá? Então parabéns à nossa música, principalmente a nossa música popular brasileira.
Que precisa, né? Precisa ser mais ouvida, que o povo está deixando de ouvir.
É, porque o que está rolando não é muito música popular para ser.
É bumbum para cima, bumbum para o alto, leva do lado, leva do outro.
Não, tem coisa que não dá nem para citar aqui.
sem falar nisso, né?
Não dá nem para citar, Renato.
E agora a turma aprendeu a andar nos carros de sons, né? Bem alto, de vidro aberto, e palavras que, como você disse, não dá.
Não, tem lugar aí que às vezes a gente escuta umas músicas que dá até vergonha. Eu fico com vergonha, sem condições. Né? Vamos viver mais de música popular brasileira. Bem, são 12 horas e 11 minutos, o nosso Jornal do Meio-Dia já está no ar. É um oferecimento, Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo, Shopping Jequitibá completo para suas compras, com segurança e conforto, lojas Universo Calçados e Acessórios, conheça as lojas do Universo na rua Dom Pedro II, número 42, Centro de Ilhéus, lá você encontra crediário em até 12 vezes sem juros. Um oferecimento também, Unex, você em movimento, e Margram, mármores e granitos, símbolo de qualidade, atendemos toda a região. E conheça a Margram na Avenida Princesa Isabel, bairro São Caetano, Itabuna. Em breve também, filial em Deus. São 12 horas e 12 minutos, a partir de agora vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos as manchetes dos jornais pelo Jornal à Tarde, direto de Salvador, que informa. Itabuna tem contas aprovadas pelo TCM Bahia, que é o Tribunal de Contas da Bahia, pelo segundo ano consecutivo. No caso, refere-se aí às contas de 2022 do prefeito Augusto Castro.
Correio da Bahia, Salvador. Homem é acusado de estupro e morto a pauladas pelo Tribunal do Crime em Salvador.
E triste, né, gente, essa violência aí na nossa capital. Jornal Tribuna da Bahia, direto de Salvador, também informa 92 líderes de facções e 77 fuzis são alcançados pelas forças de segurança.
O Globo Rio de Janeiro, ex-comandantes do Exército e Aeronáutica dizem à Polícia Federal que Bolsonaro apresentou plano de golpe.
Jornal Dia, Rio de Janeiro, PF, Polícia Federal, indicia Bolsonaro, Braga Neto e mais 35 pessoas por tentativa de golpe de Estado.
Extra Rio de Janeiro, penas de crimes atribuídos a Bolsonaro pela Polícia Federal pode chegar a 30 anos de prisão.
É, a gente espera ver se realmente isso é verdade. É mais uma narrativa, né? Porque nesse país a política está uma loucura. É narrativa atrás de narrativa para prender, né? Folha de São Paulo, Moraes mantém delação de Mauro Cid após ouvi-lo por omissão sobre tentativa de golpe.
O estado de São Paulo, país vive corrida pela exploração de metais de terras raras com investimentos estrangeiros.
Jornal Correio Brasiliense, Distrito Federal. Putin alerta que conflito na Ucrânia ganhou caráter mundial. Lembrando que Putin é o presidente da Rússia e hoje você já pode olhar aí nas redes sociais, nos grandes sites, um míssil balístico que ele liberou hoje, né? Agora, graças a Deus, esse não tem ogivas nucleares, que é o que é a preocupação, né? E a gente espera que essa guerra entre a Rússia e a Ucrânia acabe e não vire uma guerra, a terceira guerra mundial. O Trump, né, que será o próximo presidente dos Estados Unidos a partir de 2025, já diz em conversa, em reunião entre os dois, né, para tentar apaziguar aí essa guerra.
O popular Goiânia, Caiado, defende filtro para anistia após a revelação de plano golpista. Jamais imaginei na minha vida.
Jornal Diário Catarinense, com Bolsonaro na mira, cerco sobre golpistas se fecha e a democracia resiste.
Gazeta do Povo, Curitiba. Lula diz que agradece por estar vivo após suposta tentativa de envenenamento.
Valor Econômico, São Paulo. Bolsa reduz perdas e dólar sai acima de R$ 5,80 com medidas fiscais e tensão Rússia-Ucrânia no foco.
A crítica a Manaus. Delegado da Polícia Civil é preso pela Polícia Federal em operação de combate à corrupção.
Jornal Estado de Minas. Prefeito é acusado de fazer pesquisas com dinheiro da Covid-19 em Minas Gerais.
Jornal do Comércio Pernambuco. Empresa que venceu licitação de câmeras de segurança em Pernambuco está em recuperação judicial.
Jornal Diário do Nordeste, Ceará. Bolsonaro se manifesta e ataca Moraes após ser indiciado pela Polícia Federal. E ele diz: faz tudo o que não diz a lei.
Zero Hora, Rio Grande do Sul. Moraes mantém validade da deleção de Mauro Cid, diz advogado do militar.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia. Agora, as...
Regional, eu tentei falar com você, Renato, você não me ouviu? Ah, tá tudo ok aí pra você? Veja aí, tá tudo ok, o noticiário regional. Tudo ok? Tudo beleza? Bem, nós vamos de informação a partir de agora, aqui no Jornal do Meio Dia, porque você sabe, né, que você, não, você fica bem informado e participa. Mas você pode enviar sua mensagem para o 98829-1029, tá? Daqui a pouquinho o nosso repórter, tá? Coutinho Neto, com muitas informações, notícias para nós. Bem, e também hoje vamos ter entrevista, dando continuidade com essa série de entrevistas que a gente tem feito aí com vereadores eleitos e reeleitos. Hoje nós vamos receber aqui o Kiko Pizza, tá? Vereador eleito pela primeira vez, né? Em Ilhéus. Então, primeira vez que Kiko é eleito vereador e daqui a pouquinho nós vamos conversar com o Kiko Pizza, ele que é do DC, Democracia Cristã. Daqui a pouquinho nós vamos bater esse papo aí com o Kiko. Bem, 12 horas e 18 minutos, vamos de informação. Renato, vamos falar do caso, né, que ocorreu ontem, do fato que ocorreu ontem, né? Ontem nós estávamos aqui no ar ainda, quando começavam a chegar as primeiras informações, falando aí da morte de um médico de Itabuna, né? Ele que foi encontrado morto ontem. E hoje a gente tem aqui algumas informações, porque já tem até a informação aí que o DPT aponta possíveis causas da morte do médico Luiz Leite. A declaração de óbito aponta três possíveis causas da morte do médico Luiz Carlos Leite de Souza, de 80 anos. Assinado pelo médico perito legal José Carlos Fonseca Neto, o documento aponta para insuficiência respiratória, congestão pulmonar ou tromboembolismo pulmonar. Divulgou aí alguns sites como o Pimenta, o Trombone e outros. O que afasta, né, rumores que circula, ou que começaram a circular logo após aí a informação de que o médico foi encontrado morto na casa dele. E aí muitas pessoas falavam, né, que ele teria tirado a própria vida, mas, segundo informação de um amigo, que diz o seguinte, né, no site Trombone: embora não apague o senso de perda, de tragédia, de certa forma reconfortante saber que meu amigo não tirou a própria vida nem morreu em decorrência das aflições que estava enfrentando, disse esse amigo do médico de forma anônima, né? E, inclusive, né, Renato, no mês passado, a gente tem informações, né, que a justiça condenou, né, o médico.
No mês passado, a segunda vara criminal da comarca de Itabuna condenou o obstetra a 4 anos e 2 meses de prisão em regime fechado pelo crime de injúria racial. A condenação foi o desdobramento de injúria racial. A condenação foi o desdobramento queixa de uma auditora da Secretaria da Saúde da Bahia, feita no dia 21 de fevereiro deste ano, quando o médico foi preso em flagrante. Segundo o Trombone, pessoas que tiveram contato recente com o obstetra afirmam que, embora se queixasse da vergonha de ter sido preso, ele não falava em suicídio. Pelo contrário, fazia planos e buscava retomar a rotina da vida.
Pois é, né? Então, a gente só quer deixar claras aí as informações, porque muita gente ficou enviando ontem mensagens pra gente com diversas informações aí, nada confirmado. E tá aqui, informações oficiais aqui, né? Inclusive, com o laudo, né? Do DPT, apontando essas possíveis causas aí, né? Já que ele foi encontrado morto em casa, tá? E a gente espera realmente que ele não tenha desistido da vida, né? Porque Deus é que sabe de todas as coisas. Olha, são 12 horas e 21 minutos, vamos acionar o nosso repórter?
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
É a voz do ouvinte, não, agora nós vamos acionar o nosso repórter Coutinho Neto. Já posso chamar, Renato? Boa tarde, Coutinho Neto. Quais são as notícias?
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes. Uma ótima sexta-feira. Renato Nogueira, boa tarde. Ótima sexta-feira. E um excelente trabalho para você também, Renatinho.
Boa tarde para você também, Coutinho. Ótima sexta.
Muito obrigado, Renato. Muito obrigado a você que está sintonizado, acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa. Na hora do almoço, sua viatura virtual da Gabi vem chegando. E com ela, muitas informações do setor policial. Então, a partir de agora, a notícia é de polícia! Viatura virtual da Gabi em ação no município de Ilhéus. Polícia jogando duro na terra da Gabriela. Saiba agora! Policiais militares da 68 CIPM apreenderam drogas da manhã de ontem, quinta-feira, em uma localidade conhecida como Alto do Coqueiro. Os policiais realizavam a Operação Força Total quando foram acionados para averiguar a ocorrência de tráfico de drogas na região. No local, a guarnição avistou o homem que, ao perceber a presença da polícia militar, tentou fugir, mas ele foi logo alcançado. Durante a abordagem, foram encontrados com ele 3,8 kg, maconha, além de 530 gramas de crack, e 54 pinos de cocaína, além de outras porções de drogas e dinheiro em espécie. Todo o material apreendido e o amostradinho foram apresentados à sétima Corpim para a tomada das medidas cabíveis. Ainda circulando pelas ruas de Ilhéus, a polícia militar continua em ação. Na manhã de ontem, quinta-feira, policiais militares da 69 Companhia Independente de Polícia recuperaram diversos objetos durante um assalto ocorrido na última segunda-feira em uma fazenda localizada em Areia Branca, zona rural de Ilhéus. Além disso, foram apreendidas armas de fogo no local. A ação ocorreu após uma denúncia anônima informando que os suspeitos do crime estariam escondidos em uma área de mata na Avenida Nossa Senhora Aparecida, no bairro São Francisco. Os materiais recuperados foram encaminhados à delegacia de polícia, onde foram adotadas as medidas legais. A informação, a assessoria de comunicação da 69 CIPM, em nossa região, município de Una. Na manhã de ontem, quinta-feira, por volta das 10h40, a Polícia Militar do 3º Pelotão de Una, pertencente à 71 CIPM de Canavieiras, prendeu um homem comandado de prisão em aberto. Segundo informações da Polícia Militar, a guarnição realizava rondas como parte da Operação Força Total, quando recebeu a denúncia de que o suspeito estaria no interior do prédio administrativo da Prefeitura de Una. Imediatamente, os policiais foram até o local e abordaram o indivíduo. Após a identificação e confirmação do mandado em aberto, foi constatado que o homem era procurado pela Justiça da Comarca de Una por tentativa de homicídio. O suspeito foi conduzido à Delegacia da Polícia Civil na 7ª Corpim, aqui em Ilhéus, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis. Quadrilha rouba caminhão carregado de cacau no sul da Bahia. Um caminhão carregado com 100 sacas do produto valioso, o cacau, avaliada em aproximadamente R$ 400 mil, foi alvo de um assalto na manhã da última quarta-feira na região de Defunto Lavado, zona rural de Itabela. O crime foi praticado por uma quadrilha composta por 4 homens que estavam fortemente armados. De acordo com relatos do motorista, que tem 51 anos de idade, e do seu ajudante de 59, o veículo foi interceptado enquanto trafegava por uma estrada de sinal. Os assaltantes renderam as vítimas, assumiram o controle do caminhão e fugiram em direção à BR-101, seguindo no sentido do município de Itapebi. O motorista e o ajudante foram mantidos reféns dentro do próprio caminhão por cerca de 90 quilômetros até serem liberados pelos criminosos. Além da valiosa carga de cacau, o veículo roubado trata-se de um Mercedes-Benz placa FX4179. A polícia investiga o caso e busca informações que possam levar à identificação da quadrilha e recuperar o material roubado. Ainda no extremo sul da Bahia, policiais militares de 89 CIPM detiveram 2 indivíduos e apreenderam 2 armas de fogo ontem à noite, quinta-feira, no município de Mucuri. Os policiais estavam participando da Operação Força Total quando foram informados sobre o transporte de armas na região. Foram então realizadas buscas na região e 2 suspeitos foram abordados. Com eles foram encontradas 2 submetralhadoras, munições e 4 carregadores 9mm, armamento pesado. Todo o material apreendido e os suspeitos foram encaminhados à delegacia da cidade para a tomada das medidas cabíveis. Sua viatura virtual da Gabi está fazendo aquela paradinha tradicional para reabastecer de mais informações do setor policial. Mas você permanece aqui no Jornal do Meio Dia com a informação que você precisa na hora do almoço. Lado a lado com a notícia com Kátia Gomes e Renato Nogueira.
Tá bem, Coutinho, obrigada, viu, pelas informações. Você retorna ainda hoje com mais notícias para nós. Olha, como já são 12 horas e 28 minutos, antes de ir para o intervalo, vamos falar logo aqui dessa possibilidade de formação de ciclone, né? E o que vai trazer muita chuva aí para 90 cidades da Bahia. É isso mesmo, presta atenção. Mais de 90 cidades baianas estão com risco de chuvas intensas durante o final de semana, de acordo com o meteorologista Juliano Carlos, da Defesa Civil de Salvador, a Codesal. A possibilidade do tempo chuvoso e a ventania serão consequências de um centro de baixa pressão conhecido popularmente como ciclone. caso aconteça, o ciclone vai se formar no oceano próximo à Bahia. Nesses ventos climáticos, o vento se move no sentido horário, aumentando os ventos e as chuvas da região. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, IMET, os ventos poderão chegar a 100 km por hora no sul da Bahia, onde estamos, também no Vale do São Francisco e oeste do estado. Nesses locais, o acumulado de chuva também poderá atingir 100 milímetros dia, tá? E aí, quando você vai olhar aqui no mapa, nós, viu, estamos aqui no sul da Bahia, nós que estamos no sul da Bahia, estamos aqui na faixa laranja, tá? Tá aqui, alerta laranja de perigo. Ainda segundo o meteorologista, a capital baiana e a região metropolitana também serão afetadas pelas chuvas que devem começar ainda no sábado, amanhã, de forma menos intensa. E aí no domingo, dia 24, e na segunda, 25, a previsão será de tempo mais nublado na maior parte da Bahia, com chuvas moderadas ou fortes. Aí eu vou só destacar aqui para vocês o tempo em Ilhéus, amanhã, sábado, mínima de 21 graus e máxima de 27. No domingo, mínima de 20 e máxima de 25. Então, a lista de cidades aí é bem grande, tá? São 90 cidades nessa lista de receber cerca de 100 milímetros de chuva. Ilhéus e Itabuna estão na lista, tá? Fico alerta. Pontualmente, 12h30, vamos a um rápido intervalo. Na volta, teremos entrevista.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa. Na hora do almoço.
São 12 horas e 39 minutos. Você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Unex, Margram, Mármores e Granitos, Lojas Universo Calçados, Shopping Jequitibá e Supermercados Meira. Bem, são 12 horas e 40 minutos, nós vamos iniciar a nossa entrevista do dia. Nós vamos bater um papo a partir de agora com o vereador eleito pelo UDC Democracia Cristã, com 851 votos. Primeira vez eleito vereador em Ilhéus, o Queco Pizza, né? Mas para a família dele é o Mano Cleiton Souza Moraes. Ele não queria que eu falasse o nome dele não, viu? Vou entregar logo. Falei, mas rapaz, não tô vendo nada demais aí, moço. Não, mas eu me conheço com o que? Mas eu vou explicar. Pois é, o Mano Cleito Souza Moraes, mais conhecido como Queco Pizza, ali do bairro do Salobrinho, agora vereador de todo o município de Ilhéus, a partir de 2025. Queco, seja bem-vindo ao Jornal do Meio-Dia. Boa tarde.
Boa tarde, Kátia. Boa tarde, meu amigo Renatinho Boy. Um prazer imenso. Para mim, um dia mais do que especial estar aqui ao lado de vocês dois.
Obrigada. O Queco, primeiro vamos começar agradecendo, né? Porque, afinal de contas, foram 851 votos. Perdão, 841 votos. Eu te pergunto logo, você esperava receber toda essa quantidade de votos, Queco?
Então, Kátia, feito um trabalho, né, muito forte na minha comunidade de Salobrinho e nas outras localidades. Tem um trabalho, o qual hoje é um trabalho com o povo, né, vendo pizza há 14 anos na cidade de Ilhéus, e comecei a desenvolver, né, meu trabalho na cidade. E graças a Deus, comecei a trabalhar, mas vou ser bem sincero, né? Eu sabia que eu ia ter uma quantidade de votos boa, mas não para chegar à vitória, né?
Nossa.
E graças a Deus, junto com o povo, né, junto com a minha comunidade de Salobrinho, que abraçou essa causa, tá aí a vitória aí, que na verdade é a vitória do povo.
Ah. E você quer aproveitar para agradecer então?
Sim, sim, aproveitar aqui, né, em nome da minha equipe, a equipe Queco Pizza, a minha família, aos amigos que acreditaram, que lutaram junto comigo durante esses 4 anos que eu venho trabalhando, né, dentro da minha cidade de Ilhéus, também na minha comunidade do Salobrinho, Banco da Vitória, Vila Cachoeira, sempre venho buscando conhecer mais as localidades da minha cidade e agradecer, porque é um momento histórico, né, você vê um jovem hoje de 31 anos sendo um representante sendo apresentado, né, como vereador eleito na cidade de Ilhéus. Então, para mim é uma honra muito grande estar aqui, estou muito feliz. Quero agradecer aqui a todos os vereadores que concorreram junto com o DC. Quero dizer que eu não ganhei sozinho, teve uma ajuda muito, muito grande, importante, né, no grupo. O grupo trabalhou unido para que saísse um vitorioso. E esse vitorioso, graças a Deus, foi escolhido a minha pessoa. Uhum. Quero aqui agradecer ao prefeito Valderico Júnior pela oportunidade, né, que me deu para fazer parte, né, do partido DC. Agradecer aqui o presidente Caio. Quero mandar um grande abraço até para ele. Uhum. Sou muito grato por tudo que ele fez, não só por mim, mas pela família DC. Uhum. Ele não só fez porque com pizza. Sim. Ele deu o máximo, né, pela equipe. Uhum. Que tinha que ser um vitorioso. E graças, sim, a Deus foi a minha pessoa. Então, Caio, Valderico, muito obrigado. Obrigado aos meus colegas. E dizer que vocês também podem contar comigo, viu? Estou aqui para ajudar no que for preciso. E obrigado à minha cidade de Ilhéus.
Já que você citou aí o Valderico Júnior, ele que é o próximo prefeito, né, que assume a partir de 2025, assim como você também assume uma cadeira na Câmara de Vereadores, assume a partir de 2025, qual a sua expectativa, Kiko, para esse governo que se inicia a partir de 2025 e que todos sabem que fez a campanha toda aí com o slogan Renovação? O que você espera deste próximo governo a partir de 2025?
Então, Kátia, eu me coloco até no lugar da palavra que você falou aí, né? Renovação. Acredito muito na capacidade, né, nosso prefeito Valderico Júnior. Uhum. A cidade está aí ansiosa, né, para começar o trabalho, ver o trabalho do nosso prefeito, e eu acredito que ele vai dar continuidade ao trabalho que não terminaram, a atual gestão, que ainda se encontra. Né? Tenho certeza que ele vai dar continuidade e tenho certeza que ele vai implantar, né, outras funções na cidade de Ilhéus para dar uma melhorada, né, principalmente na saúde. Hoje, você vê a cidade de Ilhéus hoje, eu falo porque estou presente no dia a dia da cidade. A minha rotina é mais levar o povo para os hospitais e eu vejo o descaso que está a cidade de Ilhéus na saúde. Sei que não é só a saúde, todo mundo sabe que a educação, a infraestrutura, o esporte, o lazer, uhum, a cultura. Felizmente, Ilhéus tem 8 anos aí parado no tempo, né? Eu costumo dizer isso porque não há outra palavra a não ser que Ilhéus ficou parado.
Inclusive, você falando da saúde aí, hoje ainda vou divulgar aqui uma nota do Centro de Assistência Integral ao Paciente Renal, que pode parar por falta de recebimento. Né? Então, essa aí é uma... É um reflexo dessa saúde de Ilhéus, que é mal administrada, né, vereador?
Então, dá para perceber, né, o descaso que se encontra a cidade de Ilhéus. Uhum. Né? Você vê uma prefeitura da cidade, uma cidade com 180 e poucas mil habitantes, né?
Exatamente.
Mesmo, Nativo?
Mais ou menos isso, 180 mil habitantes. É.
E você vê uma prefeitura que não é ativa. Não é ativa. Uhum. Ou a situação que você acabou de dizer agora. Uhum. Eu acredito que Ilhéus fez uma boa escolha em eleger, né, o nosso prefeito, Valderico Júnior. Sempre acreditei que Valderico seria o nosso representante para 2025. Uhum. E foi a melhor escolha que Ilhéus fez, foi eleger ele.
E você, quanto vereador, né, quando assumir a partir de 2025, qual é a sua expectativa? Está pronto, Kiko, para assumir essa cadeira aí de vereador?
Então, de Ilhéus? Graças a Deus, cada dia que passa, junto com a equipe, junto com os amigos, junto com a família, né, junto com a esposa, a gente vem sempre fazendo reuniões para que a gente consiga alcançar o nosso objetivo. Uhum. Quero aqui já dizer para todos os ouvintes que eu não quero ser o vereador dentro da Câmara, eu quero ser vereador de rua, quero estar junto com o povo, quero sentir a energia do povo, quero levar, né, a solução. Uhum.
Quero resolver. Quer acompanhar de perto cada problema, assim, cada bairro, por
dia
exemplo?
Dia a dia, sim. Uhum. Quero estar de perto.
Sim.
Entendeu? Hoje nós podemos ver que Tem muitas localidades da nossa cidade que ficaram sem representante, mas eu acredito que os 21 vereadores, junto comigo e meus colegas, tenho certeza que nós vamos trabalhar, né, para a gente manter esses bairros, né, que está hoje sem representante. Um exemplo, Vilela, hoje um dos maiores bairros de Ilhéus, sem representante, mas eu acredito que nós vamos estar ali, né, para atender a comunidade do Vilela e outras localidades da nossa cidade de Ilhéus.
Afinal de contas, o vereador, tá, os 21 vereadores da Câmara de Ilhéus representam todo o município. Todos têm que se preocupar, né, Keiko, em ver tudo dos bairros de forma organizada, né?
Sim. E dando continuidade, viu, Kátia? Muitos acham que um jovem, né, só vai fazer como muitos fizeram. Se você for olhar para trás, os vereadores que tiveram a oportunidade, né, de se reeleger na cidade de Ilhéus, infelizmente não abraçaram, né, da maneira correta. Mas eu quero dizer que não é uma palavra que eu quero usar aqui porque eu estou ao vivo, não. É uma palavra que eu levo para mim. Eu estou preparado, vou lutar para mim dar o máximo pela essa cidade de Ilhéus, uma cidade turística, uma cidade que tem uma história. E eu, como vereador, representante do povo, eu tenho certeza que eu vou lutar por essa cidade de Ilhéus, junto com o prefeito Valderico Júnior e os meus colegas.
Olha, foi bem firme agora, viu? São 12 horas e 49 minutos para você que ligou o rádio agora. Nós estamos entrevistando o Keiko Pizza. Ele foi eleito, né, para assumir uma das vagas aí na Câmara de Vereadores de Ilhéus e assume a partir de 2025. Ele acabou de falar aqui o quanto ele está preparado para assumir essa função e falou também da expectativa para o próximo governo, né? E a gente estava conversando fora do ar aqui, falando de alguns problemas que Ilhéus enfrenta.
Sim.
Aí você estava até comentando, nossa, a cidade é tanto problema que até queda de energia tem demais, né, Keiko?
Sim. Queria aqui, né, pedir um pouco mais de respeito à Coelma. Sei que vocês, cada dia que eu tenho a oportunidade de ouvir, né, o programa de vocês, vocês sempre estão aí falando a respeito esse problema que está na cidade de Ilhéus. Então, Coelba, pelo amor de Deus, vamos ter mais um pouco de respeito pelo povo ilhéense. Convivo na comunidade Salobrinho, nós ali está sofrendo também com essas quedas de energia. E no dia a dia que a gente está fazendo umas visitas, está conhecendo outras localidades na nossa cidade, a gente vê essa reclamação. A gente ouve, na verdade, essas reclamações, né, da parte da Coelba. Então, assim, a Coelba tem que entender que Ilhéus, cada dia que passa, está crescendo. E agora vamos pegar um governo novo e eu tenho certeza que a cidade vai renovar. Então, a Coelba precisa ter um pouco mais de cuidado e respeito com a comunidade de Ilhéus.
É uma cidade que hoje a gente vê aí o boom na construção civil, cada vez mais entregando apartamentos, casas, então, consequentemente, aumentando o número de imóveis. Então, ali, por exemplo, um exemplo é a Zona Sul,
sim,
né, Keiko?
Sim.
E ali, por exemplo, eu posso te dizer, afirmar, porque eu moro ali, todo dia tem queda de energia.
Sim. Está um descaso. Está um descaso e eu acredito que a comunidade em si, né, tem que se unir junto com a prefeitura, junto com a Câmara e dos vereadores, para que a gente venha resolver esse problema da nossa cidade de Ilhéus. Eu acredito que essa situação esteja acontecendo hoje na cidade de Ilhéus, porque a gente não vê esse descaso em outras localidades.
A gente não escuta tanto. Né, de Itabuna, de outras cidades,
não,
por exemplo.
Sim.
Eu pergunto isso para minha família que mora em Teixeira de Freitas. Lá não costumam ter essas quedas de energia, assim como aqui.
Sim.
Ali na Zona Sul, tem semana que realmente todos os dias, várias vezes, no dia e na noite, ou todos os dias à noite, ou todos os dias de madrugada, sabiam disso?
A maioria das vezes,
então,
esse horário. Então, quando a gente não está em casa.
É anormal isso, né? Estranho, né? Super anormal.
Sim.
Então, você, quanto vereador, assumindo lá, está pronto para cobrar também.
Com certeza.
Por esse serviço, para que preste um serviço de qualidade.
Com,
né,
certeza. Com certeza.
Keiko, eu quero agradecer a sua participação no Jornal do Meio Dia. Eu quero que você fique à vontade para fazer suas considerações finais.
Eu que agradeço, mais uma vez, a oportunidade que vocês me deram. Oportunidade que eu sempre sonhei, sempre quando eu passei ali no Banco da Vitória, eu ouvia falar sobre a Gabriela FM e um dia eu sabia que eu estaria aqui. Um dia eu sabia que eu ia chegar aonde eu estou.
Que bom.
Eu tenho muita fé em Deus, né? E que tem fé constrói montanhas. E eu tenho certeza que eu vou subir conforme o que Deus quer para mim. Então, aproveitando aqui, quero aqui agradecer a todos os ouvintes, agradecer a minha família do Banco da Vitória, mandar um abraço aqui para a família da Manteiga. Eu hoje, que sou, me considero um ambulante, vendedor de pizza da cidade de Ilhéus há 14 anos. Agradecer a todos os meus clientes que fizeram com que eu cheguei, né, até aqui. Então, agradecer a minha equipe, agradecer a todos que estão chegando para fazer parte. Quero dizer que a gente, daqui a 2 anos, temos uma campanha aí pela frente também para deputado, e a gente tem que buscar sempre o melhor, né, porque a nossa cidade de Ilhéus precisa.
E também para governador, né?
Tem um governador também, eu tenho certeza que nós vamos trabalhar junto com o prefeito. Quero deixar bem claro aqui, hoje eu faço parte da base, e eu vou estar do lado do meu prefeito Valderico Júnior, para o que deve vir aí, o que ele precisar de mim, estou preparado aí para assumir esse compromisso junto com ele. Então, aproveitando aqui para agradecer a todos. Obrigado, minha cidade de Ilhéus. Quero ser mais conhecido na cidade, quero me apresentar mais. Queco Pizza vai fazer história nessa cidade de Ilhéus. Eu quero assumir esse compromisso com a minha cidade. Nasci no Alto da Minha Esperança, sei da dificuldade de todos os morros da nossa cidade, né? Principalmente agora que está aí chegando um temporal.
Está né? Vindo muita chuva aí a partir de amanhã, né?
Sim, você vê aí, infelizmente, eu sempre olho, viu? Uhum. Sei que os comerciantes do centro da cidade de Ilhéus sofrem muito. Uhum. Sofrem muito. Uhum. Acredito que todos eles, no momento que está aí, estão assustados com a chuva que está vindo. Peço a Deus que venha devagar, seja da vontade do Pai.
Que não alague o nosso centro e nem traga problemas para os nossos morros, né,
sim,
Keiko?
Sim, os morros principalmente, né? Essas encostas que estão aí cada vez mais caindo, e você vê um atual prefeito deixando a cidade do jeito que está. E eu acredito que tinha que ter uma visão diferente. Mas graças a Deus, né? Vamos falar de coisas novas. Vamos falar de algo novo, vamos falar do nosso prefeito Valderico Júnior. Sei que não vai ser fácil, mas eu acredito muito nesse prefeito, né, Valderico Júnior, que eu tenho certeza que está doido para chegar logo em janeiro, tanto ele como eu, né, como meus colegas, para que a gente venha lutar por essa cidade querida, essa cidade que tem uma história, essa cidade de 90 quilômetros de litoral, uma cidade que precisa, né, urgentemente resgatar o turismo da nossa cidade. Porque hoje é uma cidade parada. É uma cidade que nem os museus aí, né? Só fica só a história. Então, a gente tem que ter histórias boas para a cidade de Ilhéus. Temos que ter o máximo respeito por essa cidade.
Verdade. Ó, estão te mandando um alô aqui, viu? Natson Carvalho está ouvindo a sua entrevista.
Um abraço,
Natson, que é fotógrafo, né?
Ó, meu amigão aí, viu?
Mandando abraço, um abraço, Natson, para você.
Tamo junto aí, dá um abraço na família.
Ô Renatinho, Keiko falou, né, que é 14 anos trabalhando com pizza e tal. Agora, assim, eu não posso dizer se a pizza é boa, não sei se vai vender. Vou falar a verdade.
Olha aí a cobrança.
Porque eu já soube que ele andou trazendo umas pizzas aí pro pessoal da rádio. Eu nunca vi essa pizza, viu, Renato?
Temos que...
Eu não soube não, não sei onde tá essa pizza.
Eu vou pedir pra Graça já deixar agendado isso aí, viu? Pra gente trazer essas pizzazinhas.
Igual essa semana eu vi o Valderico falando que recebeu uns bolos, mandou um bolo pra rádio Gabriela. Eu falei, não, vi esse bolo também.
Também não sei pra onde foi não.
Eu vou cobrar logo aqui no ar, que aí todo mundo se organiza logo.
Isso aí, isso aí.
Mas ok, com brincadeiras à parte, eu quero te parabenizar, tá? Realmente, como vocês são jovens chegando agora na política, né? Imagino com todo gás, porque a nossa política precisa de jovens, sim. Não é só pessoas acima de 50, de 60 anos que podem ou devem estar na nossa política, né?
Sim.
Seja como vereador, prefeito, deputado, governador, enfim. Então, eu parabenizo você por sua garra, por sua coragem, né, de colocar seu nome aí à disposição.
Obrigado.
E acabou vitorioso, né?
Graças
a gente espera
a Deus.
Que realmente você faça aí um bom trabalho na Câmara de Vereadores, um bom trabalho aí pronto para legislar. E, claro, fiscalizar o executivo, que esse é o trabalho, né, do vereador. E, claro, atendendo aí todo o município, não pensando só no bairro A, B ou C, como a gente escuta de uns e outros aí. Ah, porque eu represento o bairro A. Não, o vereador representa todo o município. Então, a gente deseja aí muito sucesso a você e boa sorte.
Sim. Obrigado. Obrigado, Kátia. Obrigado, meu amigo Renatinho Bad Boy. Esse cara que tem uma voz linda.
Obrigado, meu amigo.
Sou seu fã.
É a
e obrigado, minha cidade de Deus.
É a voz mais conhecida de Leus, te
garanto. Sim,
cansada, né?
Ah, não. Keco, parabéns, um abraço, viu,
sucesso. Obrigado, obrigado.
Vamos acionar novamente o nosso repórter, Coutinho Neto. Quais são as notícias a partir de agora?
Muito obrigado, Kátia Gomes. Muito obrigado, Renatinho Nogueira. E muito obrigado, especial, você que continua sintonizado, acompanhando o Jornal do Meio Dia e aguardando o retorno de sua viatura virtual da Gabi, já reabastecida e municiada de novas informações do setor policial. Então você vai viajar juntinho comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia. Vamos começar então nossa ronda estadual, município de Ibirapitanga. Um atentado a tiros deixou um morto e um baleado no local conhecido como Bairro do Cigano. O homem morto foi identificado apenas como Igor. Conforme informações, homens que estavam em um veículo não identificado se aproximaram das vítimas e deflagraram diversos disparos. Igor foi a óbito ainda no local. A outra vítima, que seria tio de Igor, foi socorrido ao hospital de base aqui em Itabuna. O homicídio estaria ligado, conforme informou uma fonte policial, a uma guerra entre traficantes para o controle de facções do tráfico no município de Ibirapitanga e seus distritos. Não há informações se a vítima fatal possuía passagem pela polícia e tampouco sobre o estado de saúde do homem alvejado pelos criminosos. A delegacia territorial de Ibirapitanga já está investigando este crime. Mas o homicídio chocou os moradores da cidade de Vitória da Conquista. Este novo caso aconteceu na noite de ontem, quinta-feira. A vítima, Pablo Silva Cordeiro, tinha 27 anos de idade e ele foi morto a tiros dentro de sua residência na Fazenda Paixão, região da Lagoas das Flores. Natural de Jordânia, Minas Gerais, o jovem foi surpreendido por homens armados que invadiram o imóvel e o executaram a queima-roupa. A polícia militar, por meio da guarnição da 92 Companhia Rural, foi acionada e isolou o local do crime até a chegada do Departamento de Polícia Técnica, o DPT. E o corpo de Pablo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal. Até o momento, as autoridades não divulgaram informações sobre possíveis suspeitos ou a motivação do crime. O homem foi morto a tiros no final da tarde de ontem, quinta-feira, na região Pé de Serra, zona rural de Mutuípe, no Vale do Jequiriçá. A vítima, identificada apenas pelo prenome de Ró, trabalhava no município de Laje e retornava para Mutuípe de moto, quando possivelmente foi abordado por homens que também estariam em outra motocicleta. As autoridades locais investigam o caso, buscando mais informações sobre possíveis suspeitos e a motivação do homicídio. Suspeita-se que Ró tenha tentado fugir, retornando para a cidade de Laje. Contudo, decidiu abandonar a moto e fugir a pé, momento que foi baleado, caindo a aproximadamente 50 metros do local onde ficou a sua motocicleta. Vamos agora até o norte da Bahia. Por volta das 22h39, durante rondas ostensivas e preventivas, policiais militares do 6º Batalhão de Polícia foram solicitados por uma conselheira tutelar, informando que no bairro do Bosque, em Senhor do Bonfim, teriam duas crianças trancadas em uma residência, enquanto suas mães estariam consumindo bebidas alcoólicas ou boteco. As mães deixaram as crianças trancadas dos seus filhos e foram comer água no bar. Prontamente, a guarnição se deslocou junto com a conselheira tutelar e, chegando ao local, foi constatada a veracidade dos fatos. Diante das circunstâncias, ambas as infratoras foram conduzidas à delegacia de polícia, onde foram autuadas em flagrante delito pela autoridade competente, sendo em seguida conduzidas ao conjunto penal de Juazeiro. As crianças foram entregues aos seus familiares responsáveis. Abandono de incapaz é crime. Pode ser criança, alguém com debilidade, com deficiência, ou também idosos. Não deixem sozinhos, porque viu aí, da cana. Um homem de 37 anos de idade, identificado como Edmilson Silva de Jesus, morreu após a motocicleta que pilotava se chocar um carro na BA-381 que liga a BA-120-120, a sede do município de Norbertina. De acordo com a Polícia Militar, o motorista do carro não foi encontrado no local do acidente. Não há detalhes sobre as circunstâncias da batida. Segundo testemunhas, Edmilson estava em uma Honda Bis que bateu em um Fiat modelo Mobi. A frente do automóvel ficou completamente destruída. Na manhã de ontem, quinta-feira, um homem que não foi identificado foi assassinado a tiros em Feira de Santana. O crime aconteceu ao lado de um depósito de materiais de reciclagem. O corpo apresentava várias marcas de tiro no tórax e nas mãos. De acordo com as informações, a vítima vivia em situação de rua e costumava frequentar a localidade. Um homem que trabalha com reciclagem confirmou que a vítima era visto frequentemente na área. A delegada Gabriela Braga esteve no local presidindo o levantamento cadavérico e o corpo foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica. Sua viatura virtual da Gabi vai encerrando a semana por aqui, já marcando o nosso próximo encontro, segunda-feira, com todo mundo a bordo. Mas desejo a todos um excelente final de semana. Para você também, Kátia Gomes, obrigado pela parceria, Renatinho Baby Boy, nosso Renato Nogueira. Um excelente fim de semana para você também. Mas o Jornal do Meio Dia, com a informação que você precisa. Na hora do almoço, continua com Kátia Gomes e a fera do rádio baiano, Renatinho Bad Boy.
Obrigada, Coutinho Neto. Viu aí, né? A fera do rádio baiano.
Grande abraço, Coutinho.
Coutinho, um bom fim de semana, viu? Você retorna junto conosco na edição de segunda-feira. Ó, rapidamente, precisa falar sobre esse assunto aqui. Sobre essa nota, né, do Centro de Assistência Integral ao Paciente Renal. A nota de ontem, de 21 de novembro, é uma carta aos clientes, à população de Ilhéus, ao município e aos municípios circunvizinhos. E diz o seguinte: o Centro de Assistência Renal, clínica especializada em serviço de nefrologia e hemodiálise, em funcionamento há 32 anos nesse município, vem através dessa comunicar que poderá encerrar os seus serviços nos próximos dias, caso não receba os recursos pagos pelo Ministério da Saúde e que encontra-se com a Prefeitura Municipal de Ilhéus, e cujo montante já ultrapassa R$1 milhão. Estes valores são referentes a procedimentos já realizados e vêm se acumulando na Prefeitura desde o mês de julho, agosto, setembro, outubro e novembro. Em diversas ocasiões, procuramos oficialmente o Secretário Municipal de Saúde, assim como seus assessores, porém, sem conseguirmos receber os valores pelos serviços prestados. Sem dinheiro para pagar folha de pagamento, 13º salário, impostos, comprar materiais de hemodiálise, poderemos ter que fechar as portas. A situação é muito preocupante, pois não existe no local nenhum serviço capacitado para atender as 260 pessoas, vou repetir o número, 260 pessoas em hemodiálise nessa unidade e estas precisarão ser transferidas para outros municípios para realizar o tratamento. Assina a nota a diretora médica Neide Vinhático Pontes, tá? E aí, eu já tenho aqui, que saiu no ilheus.net, né? A prefeitura de Ilhéus aqui se posicionando sobre essa questão. E aí, a informação é de hoje, 22 de novembro, que diz que a Prefeitura Municipal de Ilhéus, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, vem a público esclarecer as informações divulgadas pelo Centro de Assistência Renal sobre um suposto, diz, né, um suposto atraso de mais de R$1 milhão em repasse de recursos destinados ao funcionamento da unidade. E aí diz, em primeiro lugar, é necessário pontuar que o argumento apresentado não condiz com a realidade, considerando os repasses realizados até o momento. O Fundo Nacional de Saúde efetuou o pagamento referente à competência de setembro no dia 4 de novembro, enquanto o Fundo Estadual repassou os valores de agosto no dia 29 de outubro. Atualmente, as notas fiscais em aberto somam um total de R$ 192.872,36, referente às seguintes competências. Com financiamento estadual, competência julho, pouco mais de 101 mil. Com financiamento estadual, a competência de agosto, pouco mais de 83 mil. Laboratório, referente a agosto, pouco mais de 4 mil. Laboratório, referente a setembro, R$350. R$350, gente? Vocês não repassaram ainda? Valene. Consulta, competência de setembro, pouco mais de R$3 mil. FAEC, ente federal, competência de setembro, R$749 mil. Repassado ao município. Resumindo, aí eles falam aqui que dessa forma não procede a afirmação de que a dívida ultrapassa R$1 milhão. Ah, mas a dívida existe, né? Tá aqui os valores. Prefeitura de Ilhéus. Prefeito de Ilhéus. Secretário de Saúde. Ninguém aqui é idiota. Respeita o povo. Façam os pagamentos, os prestadores de serviço, porque eu já recebi aqui hoje que vários prestadores de serviço continuam aí sem receber, tá? E aí, consequentemente, não repassam para os seus funcionários. Isso é uma vergonha. Eu, se eu fosse o senhor, eu tinha vergonha de deixar o município nessa situação. Inclusive o SAMU, que dia 20 o Thiago Martins foi lá mostrar, o médico dando entrevista dizendo que ia parar, porque a maioria dos médicos contratados iam pedir, exoneração. Que o SAMU não ia ter condições de funcionar. Aí disseram depois, é mentira, é fake news. Ué, o médico mesmo está dizendo. Então o médico é mentiroso? Só vergonha. Eu não queria estar tendo que falar sobre isso aqui não. Mas só que as mensagens que chegam são muitas. Então respeito ao ouvinte, ao prestador de serviço, aos funcionários desses prestadores de serviços, os médicos, o pessoal da saúde, a gente tem que falar, tá? Então, é uma vergonha. Eu espero que realmente, a partir de 2025, seja diferente. As coisas sejam diferentes nesse município, com mais respeito a toda a população e os prestadores de serviço. Porque sem esses prestadores de serviço, não tem como tocar aí diversas áreas do município de Ilhéus com um bom atendimento à população. Fica a dica, tá bom? Bem, nós vamos encerrar por aqui, então, a edição dessa sexta-feira do Jornal do Meio Dia, agradecendo a sua audiência, querido ouvinte. Se Deus nos permitir, retornamos na segunda-feira às 12 horas. O Marcos retorna, Renato?
Sim.
Então, eu quero agradecer ao Renato, que ficou comigo aqui durante essas duas semanas, nas férias de Marcos Bezerra. Obrigada, Renatinho.
Por nada, tamo juntos.
Até a próxima. Puxar o saco, viu o quê? Tô querendo aí garantir uns 15 dias de férias. Olha, eu quero desejar um belíssimo fim de semana a todos, de paz e tranquilidade. Diga, Kiko, tá aqui no estúdio ainda, pode falar, amigo.
Eu queria aproveitar, viu? Rapidinho.
Se eu fosse você, eu mandava um alô especial pra sua esposa, viu?
Sim.
Pra sua companheira. Aproveita pra fazer a média também.
Mas antes disso, deixa eu pontuar aqui algo importante. Que eu acho que até... Vamos falar do atual prefeito, né? Marão.
Sim, diga.
Foi feito as casas Minha Vida. Né? Minha Casa Minha Vida. Mas só que é uma...
Em frente ao ESC ali, né?
Sim, mas não chega a ser Minha Casa Minha Vida, não. Ali é...
É um outro programa, pronto.
Da enchente que teve.
Sim.
Há 4 anos. Né? Quero ver o que eles vão fazer, né? Porque... O Salobrinho tem duas escolas. A escola da praça, que é o prédio, e a escola Jardelina. Né? A escola da praça só tem 7 salas, infelizmente. Já está tudo sobre... Está tudo lotado. Né? Então, o que que acontece? O Jardelina, a sala também, é 400 e pouco aluno de manhã, 400 e pouco aluno à tarde. Vão inaugurar as casas agora.
Sim.
Né?
Sim.
Não vou nem citar aqui da falta de respeito que tiveram realmente com os moradores, com as famílias que realmente foram afetadas.
Sim.
Pela enchente.
Sim.
Porque hoje, se for olhar lá, de 200 casas, eu acho que 30 casas daquela é das famílias que realmente foram afetadas.
Eu sou e 40 famílias que pois precisam.
É. Então, isso moradia. 70 foi das pessoas que já têm suas próprias casas. Eu não tenho nada contra isso aí. Apenas, né, só estou só colocando algo aqui em observação para a gente entender o que é que está acontecendo. E o Jardelina não suporta, né, as quantidades de alunos que vão vir agora em 2025. Então, o que é que acontece? As crianças que vão vir aí com as suas famílias vão estudar onde? Nossa. Porque foi feito. Qual foi a programação deles aí? Para as crianças agora que vão começar o ano letivo, né? Agora em 2025. Porque o Salobrinho só tem 2 escolas.
Bem lembrado. cabe a vocês fiscalizarem, verificar isso como é que vai ficar, viu? A partir de 2025 e os atuais já fiscalizarem isso, né?
Sim.
Keiko, obrigada, viu? Então, manda um alô aí.
Quero mandar um grande abraço.
Até eu vou mandar, como é o nome dela?
Tatiele.
Tatiele, um beijo, viu, Tatiele? Eu sei que você tá ouvindo. Beijo pra você, obrigada pela audiência.
Quero aproveitar também, viu, Kátia? Ah. Agradecer, né? Essa guerreira esteve do meu lado.
Isso.
Durante o meu trabalho aí, pra chegar até onde chegou. Quero dizer que eu não cheguei sozinho. Chegamos junto, né? Tá sempre ao meu lado, tá sempre me ajudando. Uma verdadeira companheira que Deus me deu pra estar lutando aí.
Tá aí.
Um abraço.
Tá vendo aí? Ouviu, né, Tatiele? Pois é. Renato, um abraço pra você, a todos os nossos queridos ouvintes. Bom fim de semana. Até segunda-feira às 12 horas. Tá? O Jornal do Meio Dia é um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá. Shopping Jequitibá. Lojas Universo, calçados e acessórios 12 vezes com crediário sem juros. Unex, você em movimento. E Margram, mármores e granito, símbolos de qualidade. Então, um abraço a todos e até segunda.
Até segunda, Kátia Gomes. Está chegando Suzy Luiz com Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.